Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nesse FISLE, 13º FISLE, né, em 2012. E a oportunidade que eu tenho aqui para falar com vocês é sobre uma história de sucesso, de como o software livre pode evoluir de uma forma dinâmica e abrangente. E eu quero contar para vocês a história dessa entidade chamada Document Foundation, no qual fiz parte, tive a honra de ser um dos membros fundadores e faço parte do conselho diretor dessa entidade. Essa é uma história, tá, onde a determinação e a vontade e a convicção de termos uma visão certa prevaleceu. Às vezes a gente é confrontado, dentro das nossas possibilidades profissionais, em certos desafios. Às vezes o cenário que se coloca na sua frente é de uma incerteza, e você tem que estar bem convicto, né, de que você vai fazer a coisa certa, senão você fica no seu zona de conforto, né? Nós criamos uma fundação, né, baseada primordialmente no mérito e na dedicação a um projeto colaborativo. Esse projeto é o projeto LibreOffice. Vocês conhecem o projeto LibreOffice? Conhece, né? É um projeto bonito, extenso, abrangente, desafiador. Nós criamos uma fundação baseada em alguns conceitos que nós chamamos do Manifesto da Próxima Década. Em resumo, nosso compromisso está ligado com a eliminação da exclusão digital. Queremos preservar os idiomas nativos da cultura digital. Nós não queremos uma cultura digital eminentemente monoglota, com uma só língua. Queremos que ela seja diversificada. Nós vamos dar aos donos dos documentos a legítima propriedade intelectual, através de uso de formatos abertos. Nosso compromisso é sempre com formatos abertos. E nós vamos ser abertos e transparentes no processo de desenvolvimento de software que valorize a excelência técnica. Nosso principal argumento para participar dessa comunidade é do mérito. Se você é bom, você faz parte do nosso time. Se você não é bom, procure outra coisa. Nós não queremos. Essa filosofia pode parecer um pouco restrita, mas ela é extremamente eficiente. O que nós rejeitamos dentro dessa nossa fundação? Nós rejeitamos monopólios que impõem uma taxa global sobre a liberdade de expressão. Você é dono da informação, mas você precisa pagar para poder abrir o seu arquivo. Essa é uma coisa que nós consideramos que é inapropriada. A cultura digital de uma só língua, onde só se fala inglês. Queremos que essa cultura digital seja com todas as línguas possíveis. Queremos que os formatos proprietários de documentos, tá, e os documentos pertençam aos seus donos e não à empresa no qual você usou o editor. E queremos o desenvolvimento de software na forma fechada e obscura, né, com erros ocultos e baixa qualidade. Isso nós não queremos. Tá. Então, 500. 500 quê? Alguém tem uma ideia? Chegamos nesse projeto a 500 desenvolvedores. Temos 500 desenvolvedores trabalhando nesse projeto do LibreOffice. São pessoas que trabalham profissionalmente, são remuneradas para isso, e tem pessoas que fazem isso de forma voluntária. Eu sou um dos voluntários que desenvolve esse código. Esse é o perfil dos nossos desenvolvedores. Vocês vejam, por exemplo, que começamos em setembro de 2010 e estamos crescendo. A parte clara desse gráfico são as novas pessoas que chegam a cada mês. E esse é um gráfico cumulativo. Nós chegamos agora ao número de 500 pessoas trabalhando no LibreOffice. Algumas trabalham permanentemente, outras só ocasionalmente. Esse é o nosso perfil dos nossos desenvolvedores. nós temos desenvolvedores voluntários e ocasionais que fazem o que nós chamamos dos hacks fáceis ou easy hacks, que são pequenas tarefas que são feitas no código e fazem pequenas correções. É um trabalho mais para iniciantes a trabalhar, a participar do projeto do LibreOffice. Temos um conjunto de 110 voluntários que também fazem parte e são um pouquinho mais regulares. São pessoas que voltam com frequência, que utilizam uma tarde chuvosa para desenvolver uma parte que estava faltando, que utilizam uma tarde ou suas férias para poder aprimorar seus conhecimentos em tecnologia da informação, fazendo um trabalho colaborativo. E temos um core, que é o núcleo, né? O núcleo de uns 50 desenvolvedores, que esses sim fazem as correções fundamentais, eles fazem a implementação de novos recursos no software e eles fazem também o trabalho de estratégia de desenvolvimento. Para onde vai o software? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos colocar? Esse é o núcleo de 50 pessoas que trabalham dentro do LibreOffice. Dentro desse núcleo do core, nós temos aproximadamente 50 pessoas. Temos gente que trabalha na Red Hat, temos gente que trabalha na Canonical, temos gente que trabalha na SUSE, em outras empresas que aportam desenvolvimento ao software. É um desenvolvimento colaborativo, onde é incrível de você ver desenvolvedores e empresas concorrentes que no CPD do cliente brigam de espadas desembainhadas, mas lá em cima do desenvolvimento estão fazendo o mesmo software. Essa é uma filosofia, é uma característica do software livre que pouca gente entende. Desenvolvedores de empresas concorrentes colaborando. Por quê? Porque o mercado é maior do que a soma das partes. Então tem muita coisa para conquistar. Essa é a contribuição mensal que nós temos dentro da Document Foundation. Você vê aqui, por exemplo, os novos hackers e os hackers antigos. Temos aqui aproximadamente 120 hackers mensais trabalhando no LibreOffice. As empresas e os grupos que trabalham no software LibreOffice. Nós temos aqui em cinza, parte de cima, são pessoas que agregaram código quando estavam trabalhando na empresa Oracle. A parte verde são as partes feitas pela empresa SUSE. Em vermelho, a Red Hat. Em amarelo, são os voluntários. Tá? Amarelo aqui são os voluntários que trabalham por diletantismo. Os empregadores principais. Os empregadores são, essencialmente, a grande maioria deles são voluntários, não tem emprego especificamente alocados ao trabalho do LibreOffice. Fazem isso por amadorismo, tá? Ou um profissional que está evoluindo o seu trabalho. E o resto é fragmentado em várias empresas. O que é importante colocar nesse gráfico é que nós não estamos debaixo de uma e uma única só grande empresa. O trabalho é puramente colaborativo. Antigamente, o OpenOffice, que é o projeto que antecedeu o LibreOffice, ele tinha o controle completo da empresa chamada Sun Microsystems, que depois foi comprada pela Oracle. Então, essa empresa obrigava as pessoas e os desenvolvedores a seguirem rumos que não eram de interesse da comunidade. Okay? Hoje, nós não temos um desenvolvedor principal, nós temos vários desenvolvedores, todos eles em mesmo nível. Aqui está a coleção e a evolução dos chamados commits. O que é commit? O commit é quando você escreve uma correção no código e implementa ele no código. Tá? Nós temos em torno de 3.500 a 4.000 commits mensais. Mais recentemente, está mais baixo, em torno de 2.000 commits mensais. 2.000 inserções de código ao mês. correções, melhorias, refatoração, trabalho de manutenção do código. O código do LibreOffice tem 30 milhões de linhas de código C e principalmente C++, com alguma fração em Java e Python. Esse código em C++ é um código antigo, é um código que já tem 15 anos e há um verdadeiro trabalho de arqueologia digital descobrir o que, cada classe faz desse código. Ninguém é capaz de saber tudo no momento. Tá? Então é um trabalho assim bastante extenso. Nossos downloads. Né? Aqui, por incrível que pareça, o Brasil é o campeão de downloads do LibreOffice. Nós estamos numa situação que baixamos mais o software que os americanos baixam esse software. Franceses, alemães, italianos. O Brasil realmente abraçou o LibreOffice em termos de suite office, de código aberto, e tem manifestado grande interesse na implantação do software no Brasil. Então, nós somos os campeões de downloads. Eu tenho até aqui uma demanda que eu quero, vou fazer a algumas pessoas ligadas às universidades. Nós estamos precisando aumentar o número de espelhos para podermos facilitar o download desse software. Nós temos, nesse momento, só 2 e precisamos aumentar isso aqui. Tá? Nós, então, como no Brasil, somos a comunidade que mais utiliza LibreOffice no mundo inteiro. Essa é a evolução dos downloads durante dos últimos tempos. Tá? Temos uma linha vermelha que nos indica uma tendência dos números de downloads. Há picos de downloads, vocês vão observar aqui, que são geralmente associadas a um lançamento. Semana que vem, vamos lançar o LibreOffice 3.6. Ele está sendo preparado agora, estamos na última versão antes do lançamento e semana que vem então teremos mais uma versão. Quando ocorrer esse lançamento, é óbvio que nós vamos ver um pique de downloads desse software. Tá? E vocês podem ver também, tem uma linha verde mais clara, que ela indica o número de IPs únicos. Ou seja, são IPs que fazem downloads e que não foram feitos repetições. Tá? Então é outro sinal de forte vigor em termos do interesse do software. Tá? Aqui eu quero mostrar para vocês o que um pouco da história representada graficamente. Nós tínhamos um software chamado OpenOffice. Esse software era desenvolvido essencialmente pela empresa Oracle até no final, praticamente em 2010. Em 2010, por não conseguir da Oracle as respostas que nós queríamos, a comunidade então fez o que eu chamo de um fork. Tá? Um fork é uma bifurcação no código. E, então pegamos o código do OpenOffice e fizemos o LibreOffice. O LibreOffice. E dali começamos a trabalhar. Lançamos a versão 3.3 em janeiro de 2011. E evoluímos numa taxa de versões a cada 6 meses. A cada 6 meses estamos lançando uma nova versão. Essencialmente no início do ano e no meio do ano. Então estamos agora entregando uma versão 3.6, que é aqui em 2012, e vamos ter uma versão 3.7 no início do ano que vem. Outro fator que aconteceu também é que a partir de março do ano de 2011, a Oracle resolveu encerrar o desenvolvimento do OpenOffice e entregou todo o código, a propriedade intelectual e a marca para a Fundação Apache. A Fundação Apache, que vocês conhecem pelo servidor de HTTP, pelo Jakarta, pelo Tomcat, é uma fundação extremamente bem conhecida, com profissionais de altíssimo gabarito, e ela tem a característica de ter uma licença que a gente chama de permissiva. Vou falar um pouquinho disso mais tarde. A Fundação Apache, então, que tem processos extremamente rígidos de qualificação de software, recebeu o software OpenOffice da Oracle e colocou na chamada incubação, que é uma preparação e uma análise da viabilidade daquele software para fazer parte da Fundação Apache. Esse processo está em andamento dentro da Apache Foundation, e ele, então, gerou a oportunidade para a Apache entregar aqui em 2011, tá? Em abril de 2011, a primeira versão, que é a versão 3.4. Vocês vão observar um descompasso entre a velocidade de desenvolvimento do LibreOffice e o desenvolvimento do Apache. Tá? Isso é porque a Apache tem lá seus processos que ela não abre mão, e a comunidade da Apache também não é tão numerosa quanto à comunidade do LibreOffice, então eles não têm a força toda que nós estamos tendo. Ok? Em relação a licenças, tá? O que é que nós temos? Quando nós fizemos o fork, né, o código que pertencia à Oracle era na licença LGPL versão 3. Essa licença, então, persistiu com o nosso software. O LibreOffice nasceu com a licença LGPL3. E nós fomos evoluindo o software junto, de forma independente, porque a licença nos permite, então, mexer no código, e a gente sempre devolve as modificações para a comunidade. É uma chamada licença copyleft. Tá? Quando a Oracle fez a doação para a Apache, a Apache, então, aplicou a sua licença ao software. A licença Apache é uma licença que nós chamamos de permissiva. É uma licença extremamente liberal. Ela permite que você faça o que você quiser com o software, inclusive de você mudar a licença Apache. Então, você pode, ao receber um software Apache, mantendo simplesmente o cabeçalho da licença Apache, você pode mudar essa sua licença e pode, inclusive, fechar o código e dizer que, ou colocá-lo dentro de um produto comercial seu. É uma licença que a gente diz permissiva. É uma licença que permite, então, que você faça qualquer coisa com o código. Essa licença, então, ela é muito apreciada pelas empresas, porque é simplesmente ir na Fundação Apache, baixar o código, embutir no seu produto, e você tem um produto que você vai comercializar. Já com a licença LGPL V3, isso não é tão fácil, apesar de você poder colocar o seu software fechado junto com o software aberto. As modificações que você fizer no código aberto terão que ser retornadas à comunidade. Na Apache, você não tem essa obrigação. Né? Então, quando houve essa mudança, tá, nós entendemos que era necessário que fizéssemos uma alteração no nosso licenciamento. E para facilitar o uso da licença com empresas, nós passamos a usar a licença Mozilla, que é essa licença aqui. Essa licença Mozilla, ela é compatível com a LGPL V3 e ela é mais abrangente, mas não chega a ser permissiva como da Apache. Tá? Então, o que, que aconteceu com isso aí? Nós não podíamos mudar a licença LGPL. Você não pode fazer essa transição aqui da LGPL V3 para Mozilla. Isso não pode. Então, mas você pode fazer a transição do Apache V2 para MPL V2. Então, nós fizemos um rebaseamento da nossa licença. Nós regredimos o código até o ponto onde ele foi liberado para a licença Apache, pegamos a licença Apache nesse ponto aqui, e reaplicamos as modificações que já tinham sido feitas até chegar no nosso nível de desenvolvimento atual. Então, fizemos uma marcha ré, isso tudo no código são comandos de reversão de implantação, tá? Rebaseamos na licença Apache e recolocamos depois na primeira e na segunda marcha para frente. Ok? Então, isso é que aconteceu com o código do LibreOffice. Hoje, o código do LibreOffice está praticamente todo ele na licença Mozilla, tá? Derivado da licença Apache, no ponto onde a licença Apache começou a prevalecer. Ok? Bem, a comunidade brasileira, ela tem uma série de atividades aqui, e aí nós temos muita coisa. Temos muita colaboração em termos de divulgação e promoção do software. Vocês podem ver aqui no Fisli, nosso stand, nós temos aí colaboração de várias pessoas. Temos uma equipe de voluntários fazendo a tradução da documentação oficial do LibreOffice, né? Nós temos um manual já pronto para um guia do iniciante do LibreOffice. Nós temos, de vez em quando, a gente promove uma espécie de sessão de caça-bugs, que geralmente ocorre antes de um grande lançamento. Então, nós fizemos aqui em junho uma sessão de 3 dias ou 2 dias para fazer caça de bugs, ou seja, as pessoas pegam o software que está sendo preparado, uma versão que a gente faz o download, e começa a testar e ver onde está pifando. Ah, encontrei um bug aqui, então vamos lá registrar um bug, e os desenvolvedores então vão pegar essa informação para poder melhorar nosso software. O bug é fundamental para um desenvolvedor, é incrível o quanto de informação você pode colocar dentro de um bug e o quanto o desenvolvedor vai aperfeiçoando o código em decorrência de conhecer os bugs em aberto do código. Tá? Nessa sessão de caça-bugs, no início do ano passado, né, nós tivemos aqui o nosso amigo Gustavo Pacheco, que faz parte da comunidade do LibreOffice. Ele foi o campeão, nós resolvemos premiar ele como campeão. Ele descobriu 20 bugs, foram colocados lá e colocados para serem resolvidos. Né? Então, a participação da comunidade brasileira, de vocês, dos interessados e dos desenvolvedores, dos amantes da informática em geral, ela é bem-vinda. Fazemos marketing e divulgação, fazemos os nossos lançamentos, né? E estamos aí ativos e participativos dentro da nossa comunidade. Então, pessoal, essencialmente, o LibreOffice, tá, é um sucesso. Tá? Nós temos realmente aqui, nós somos o país que mais baixa o software, provavelmente, por consequência, um dos países que mais usa o software, uma base instalada maior que muitos outros países, uma comunidade ativa, uma comunidade muito proativa, interessada e aberta a todos aqueles que querem participar e a colaborar. Então, pessoal, eu queria agradecer a vocês, a minha palestra não é assim tão extensa, e estou aberto aqui para perguntas, se vocês quiserem, eu esclareço algumas dúvidas adicionais. Ok? Muito obrigado. Perguntas?
Oliver, vai ter colaboração entre a Apache e a TDF no desenvolvimento? Como que está? Ou vai ser cada um para o seu rumo?
Silvio, esse desenvolvimento, ele existe. Tá? Na verdade, duas coisas aconteceram. Deixa eu regredir um pouquinho aqui para mostrar essa parte de licença. Como a licença Apache é uma licença que é permissiva, qualquer pessoa ou qualquer entidade pode pegar o código Apache e usá-lo. Então, nesse momento, a Apache está desenvolvendo o seu código e muito das melhorias que a Apache está fazendo, nós estamos conseguindo pegar da Apache e colocar no LibreOffice. Então, o nosso time de desenvolvedores, ele, inclusive, poderia até ser acrescentado com o time de desenvolvedores da Fundação Apache. Infelizmente, são dois grupos diferentes, e são grupos que têm visões diferentes do projeto, provavelmente essa similaridade entre esses dois softwares vai desaparecer em pouco tempo. Então serão dois softwares que farão as mesmas coisas, talvez de uma forma diferente, e elas e os softwares serão diferentes. Entretanto, existe uma disposição muito clara entre as duas equipes de que um documento feito dentro de um software tem que ser igualzinho ao documento feito pelo outro software. Se isso não ocorrer, nós falhamos completamente. Então isso é super importante. Mesmo que os interesses que estejam por trás da Fundação Apache sejam uns, os interesses que estejam por trás da Document Foundation sejam outros, mas um documento ODF tem que ser um documento ODF para ambos. Né? Ok? Mais alguma pergunta?
Olá, Oliver. Prazer falar com você. Excelente trabalho que você tem feito.
Obrigado.
Há muito tempo aí na comunidade. Eu gostaria de saber, sabe por que foi trocada? Eu não tenho acompanhado a questão do licenciamento. Por que a opção pela LPL ao invés da VGPL?
Foi uma discussão bastante ampla dentro do comitê interno do LibreOffice, né, da Document Foundation. E a licença do Mozilla, ela é menos restritiva do que a licença LGPL, mesmo continuando sendo chamada copyleft, ou seja, você tem que retribuir seus desenvolvimentos. Mas ela permite com mais facilidade que seja incluído dentro de produtos que sejam comercializáveis. Tá? Essa mudança, inclusive, teve até... Eu posso falar porque realmente eu estava dentro de um miolinho que estava decidindo isso, apesar de eu não ter tomado uma posição clara. Nós temos o interesse, sim, que não só a comunidade adote o LibreOffice, mas também que se crie um ecossistema de negócios ao redor dessa tecnologia. Para dar uma ideia para vocês, o mercado mundial em torno da suite Microsoft Office é ao redor de US$ 200 bilhões ao ano. 200 bilhões de dólares ao ano. Isso quer dizer o licenciamento, a revenda, o serviço, o desenvolvimento de soluções baseadas na tecnologia Microsoft, a suporte, desenvolvimento, tudo isso somado é um PIB de US$ 200 bilhões. Nós queremos um pedaço disso aí, porque é praticamente todo o mercado Office no mundo, com a posição virtualmente monopolística da Microsoft. Então tem um pedação ali para nós buscarmos. E nós queremos que empresas se interessem na tecnologia do LibreOffice e do ODF e que ali tenham possibilidade de fazer bons negócios na área do desktop e dos tablets que vão vir daqui a pouco em relação ao LibreOffice. Então, a licença Mozilla, ela dá mais abertura para as empresas poderem participar, permanecendo ainda o copyleft. Ok? Mais dúvidas?
Obrigado. Nós queremos um pedaço desse mercado. Eu não sei, na época em que eu programava, eu usava o Interbase para gerenciador de banco de dados. E depois ele passou a ser cobrado, passou a ser pago, e o pessoal desenvolveu o Firebird, né? O Firebird,
sim.
Que é gratuito, né? É
free. Sim, sim.
Até quando o LibreOffice... Eu posso ter a certeza de que eu não vou precisar pagar por isso, ou coisa parecida, ou isso vai se fechar, ou
não,
sei lá.
Isso está no nosso manifesto, que esse software será um software aberto e não será cobrado. E se alguém um dia cobrar em nome da TDF, a Document Foundation acaba. Isso está no nosso DNA, nossa missão. Foi pedra de toque para que as pessoas se agregassem e decidisse criar essa entidade. Na hora que essas declarações de intenções forem violadas, não vai funcionar. Eu vou ser um dos primeiros a pular fora, porque eu tenho uma visão clara sobre esse aspecto. Sobre o FireBrother, você tocou um assunto interessante, eu participo da área de desenvolvimento, e o motor de dados do LibreOffice é um motor de dados que a gente conhece pelo nome de HSQLDB, que é o Hypersonic Database, escrito em Java. E há muitas pessoas que já perguntaram, mas a gente quer trocar esse motor de dados, queremos colocar outro motor de dados. Então, a primeira coisa que veio na cabeça de muita gente é, vamos trocar esse banco de dados em Java, vamos botar o SQLite. Vocês talvez conheçam em termos de banco de dados. Entretanto, o SQLite, ele é light. Ele não tem toda a funcionalidade que tem o HSQLDB. E está começando a ver agora alguns interesses para ver se é possível colocar o motor do Firebird dentro do LibreOffice, como sendo o motor do banco de dados do LibreOffice. Aí já tem mais facilidade. Tá? Entretanto, uma coisa que você pode ter, o LibreOffice tem toda aquela interface para manipulação de banco de dados, e você pode ter seu banco de dados colocado dentro de uma rede, né? Dentro de um SGBD genérico empresarial. Isso é possível, e você tem todos os drivers para poder acessar bancos de dados que estejam empresariais. Né? Ou seja, você tem o JDBC, você tem o ODBC, você tem, inclusive, o driver nativo para PostgreSQL, nós desenvolvemos dentro do LibreOffice. Temos o driver nativo para MySQL, ele está dentro do LibreOffice, tem tudo junto quando você faz o download. Ou seja, banco de dados, motor de banco de dados, não é um problema desde que você acesse um banco de dados externo. Mas se você quiser um local, a ideia que nós temos é avaliar o Firebird para ficar dentro do LibreOffice. Ok?
Obrigado. Olá, Oliver. Eu tenho acompanhado ultimamente alguns outros commits que são feitos dentro desse LibreOffice e tal. Eu tenho visto que o desenvolvedor Friedrich, ele tem importado alguns novos formatos, né, dentro do LibreOffice.
Correto, correto.
Certo? Como o libcdr, né? Procure o draw,
isso.
E agora, por último, o publisher, né?
Isso.
Existem alguns outros formatos que vocês têm foco para poder converter para ser...
Olha, o Friedrich, ele tem um sobrenome que eu até agora não sei como se pronuncia, porque só tem consoante, então...
Eu nem
não
tentei
sei como
falar,
fala.
Então.
Não sei como é que fala. Mas ele é engraçado, eu conheço ele pessoalmente, ele fala 18 línguas, inclusive fala português, tá? Só para dar uma ideia. É um suíço poliglota, aquelas mentes privilegiadas, né? E realmente ele tem feito o trabalho de desenvolvimento de bibliotecas para poder fazermos a interoperabilidade com novos formatos de arquivo. Então ele fez recentemente o Microsoft Visio, né? Ele está fazendo o CDR para a gente poder ler CorelDRAW para dentro do LibreOffice. E o Publisher vai ser a próxima etapa que ele vai fazer. Agora, ele está montando basicamente o arcabouço da biblioteca. Esse trabalho todo precisa ainda de um certo polimento. Então, é trabalho aí para quem tiver interesse de pegar essa biblioteca e, para cada novo arquivo de CorelDRAW, já melhorar o trabalho que está sendo feito por ele. Né? E nós temos também, dentro da Document Foundation, nós temos tido contato com a Google, né? E a Google colocou como mentores de vários alunos, tá, que fazem parte do Google Summer of Code, né, que é aquele, entre aspas, acampamento da Google para fazer desenvolvimento de software livre. Né. A Google sempre foi muito proativa em termos de incentivar software livre. E nós temos aqui pelo menos uns 7 ou 8 estudantes de universidades. Tem um venezuelano, tem alemães, tem franceses e tem americanos que estão desenvolvendo partes do LibreOffice com bolsa da Google. Né? E um deles está justamente trabalhando nessa parte do CorelDRAW junto com o Friedrich. Né? E o outro está desenvolvendo coisas ligadas a acesso ao SharePoint, acesso a chamadas CMIS, né, que são Content Management Information System, e ESM, né, que é Enterprise Content Management, que são, são sistemas de gerenciamento de documentos a nível de empresa. Né? Então, isso também está sendo trabalhado.
Obrigado.
E temos mais coisa, né? Nós estamos também trabalhando na parte do Android, nós estamos já portando o LibreOffice para o Android. Esse é um trabalho que é mais extenso, porque não é só recompilar dentro de um tablet, mas você tem que refazer a interface. A interface que nós temos do LibreOffice, ela é uma interface para teclado e mouse, não é uma interface para toque. Né? Vocês já devem saber que não se usa um software de desktop dentro de um tablet com a mesma facilidade, né? Senão os botõezinhos vão ficar muito pequenininhos e a gente não vai conseguir ler, né? Então tem esse trabalho que está sendo feito e tem um trabalho também que está sendo feito para portar o LibreOffice para que ele seja colocado numa nuvem, através de um servidor. E o truque não é difícil, é que o LibreOffice ele utiliza uma série de bibliotecas em padrões abertos. Uma delas que ele utiliza é a chamada GTK, que o mundo Linux conhece como sendo o GIMP Toolkit, né? E o GIMP Toolkit, né, a versão mais moderna dele, eu acho que é a versão 3, ele tem uma chavinha lá que quando a gente liga, em vez de sair desenhos de tela, vai sair HTML5. Então, se você coloca isso atrás de um servidor, liga essa chavinha, o servidor já começa a entregar HTML5. E vocês sabem que basta agora apontar o seu navegador para o servidor que você vai ter o LibreOffice dentro do seu navegador. Então é tão simples quanto isso e é tão complicado quanto isso. Ou seja, ainda tem trabalho para fazer. Né? Então esses são os desenvolvimentos que nós estamos trabalhando dentro do LibreOffice, a parte de nuvem, né, e a parte de tablets, para que a gente possa então ter um produto dinâmico e com bastante evolução. Ok?
Certo, obrigado.
Boa tarde, Olivier.
Boa tarde.
Meu nome é Frederico, eu sou da Companhia Nacional de Abastecimento. A empresa que adotou o OpenOffice em 2003 e vem com ele até o LibreOffice, em 2011, quando adotamos o LibreOffice. A grande dificuldade de não estarmos 100% com a ferramenta LibreOffice é a interface que esse órgão nosso tem com os demais que não adotam sequer o padrão ODF. O protocolo de Brasília, a Conab também é signatária. Mas existem nichos de resistência em função dessa diferença de adoção entre empresas e órgãos públicos que se apegam ao ferramental da Microsoft e justificam em função de alguns recursos que esse ferramental teria que o LibreOffice não teria.
Sim.
E vem sempre essa discussão. A minha pergunta é a seguinte. Como a comunidade LibreOffice vê isso e qual a atenção que ela tem em relação a também ter no LibreOffice certos recursos que a Microsoft traz como importantes para esses nichos que a gente tem a resistência.
Você tem razão. Nesse ponto, qualquer teoria de marketing vai dizer que se você não é líder no seu mercado, você tem que tomar em consideração a estratégia do líder. A Microsoft é líder no mercado de suite Office, no desktop, isso não há nem como questionar. Ela impõe os padrões, ela impõe o comportamento e ela até tem possibilidade de forçar o seu usuário numa nova interface, numa nova acessibilidade diferente do seu software. E você aqui, de alguma forma, tem que se conformar com o que a Microsoft faz. É, nós somos obrigados a estudar o que a Microsoft faz. E uma grande energia que nós gastamos no nosso desenvolvimento é a interoperabilidade com documentos da Microsoft. Esse é um desafio que sempre acompanhou o LibreOffice desde a época do OpenOffice e sempre vai nos colocar sempre numa situação de correr atrás. Então não há muito como nós evitarmos que tenhamos tanta dificuldade. Mas nós temos intenção realmente de ter o melhor desenvolvimento possível em termos de interoperabilidade com documentos da Microsoft, evitando esse trabalho todo que desagrada ao usuário porque sua planilha não entrou direito ou o documento saiu desformatado por conta de diferenças de implementação. Não há muito como fugir do fato de que o ODF é minoritário. Isso dentro dos organismos que estão trabalhando, o ODF ainda é minoritário e vai continuar minoritário ainda por um certo tempo. Mas ele é uma solução tão boa quanto a solução fechada, em termos tecnológicos, com a vantagem de ser aberto. Né? Então, estamos nisso. Mesmo tendo assinado o protocolo de Brasília, eu tenho a impressão que muitas entidades do governo federal não estão mais olhando essa parte do ODF com tanto ênfase quanto tinha antes, infelizmente. Né? Não sei se eu consegui responder. Né? Mas, de qualquer forma, eu diria o seguinte, que em termos de suite office, a melhor suite office para o ODF é o LibreOffice. Gente, eu queria agradecer a vocês todos, já me avisaram aqui que o tempo está correndo, e fico à disposição aí com vocês, estamos num stand ali do LibreOffice, ali na parte das comunidades, se quiserem discutir algum assunto de implementação ou tecnológico, estou à disposição de vocês. Obrigado a todos, então.